Mateus capítulo 2, você achou? Boa noite também a quem está em casa, graça e a paz para você. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 12. Ok? Então vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que maravilha sobre ler sobre essa encarnação, o maior de todos os mistérios da humanidade. E no entanto, hoje nós a celebramos aqui com um coração muito grato. E eu oro que o mesmo Espírito que despertou naqueles magos a consciência de Cristo, desperte em nós também, no nosso espírito hoje, para que saiamos daqui com uma consciência muito clara da tua presença, em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito bacana, talvez é um dos textos da Bíblia, e muito mais voltados ao Natal, que mais mexa com o nosso imaginário. Primeiro porque nós já colocamos que os magos eram reis, coisa que a Bíblia mesmo não diz, né? Mas a gente já disse que eles não eram só magos, como eles eram reis. E a gente coloca em todas as decorações de Natal, esses magos indo ao presépio, como se Jesus tivesse nascido no presépio e permanecido lá. Não é verdade, né? Dizem aqui que eles vão à casa onde o menino estava, não era mais o presépio. Mas tudo isso torna o imaginário do Natal mais bacana. Mas o que eu quero falar hoje nesse texto é sobre algo muito importante, porque esse texto mostra que coisas incríveis podem estar acontecendo e a gente não se aperceber delas. É inacreditável que esses homens de Judá, esses judeus, haviam esperado o Messias desde o Éden, desde Adão, que Adão falava para seus filhos que havia tido uma promessa de que esse menino viria, um menino que destruiria a serpente, que restauraria o paraíso perdido. E eles por milhares e milhares de anos contavam essa história de maneira oral a seus filhos, e no dia que a promessa se cumpre, nenhum deles se apercebe. É incrível isso. E eu quero falar justamente o que faz alguém se aperceber ou não se aperceber do que está acontecendo. A diferença entre esses magos lá do Oriente, que se aperceberam de uma verdade que os judeus que estavam ali não se aperceberam. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção está lá em Filipenses capítulo 1, se você quiser abrir ou não, verso 8 eu acredito, quando o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: eu oro para que Deus faça que o amor de vocês cresça em todo conhecimento e percepção. Conhecimento e percepção. Talvez os judeus, eles tivessem bastante conhecimento,
E eles tinham tanto conhecimento que quando eles são indagados aonde o Messias deveria nascer, eles dizem exatamente onde era. Mas o amor dos judeus não tinha percepção. Eles não conseguiam perceber o que estava acontecendo, eles só conseguiam saber o que estava acontecendo. E se tem uma oração que vale a pena a gente fazer, é que o nosso amor por Deus cresça em percepção e não só em conhecimento, para que a gente não seja uma religião de conhecimento, quase uma gnose, mas para que a gente tenha a percepção do Espírito, aquilo que é dado de maneira sobrenatural a nós. E uma das coisas curiosas que eu quero começar distinguindo entre os magos e os religiosos judeus, é que os magos ainda eram capazes de olhar para as estrelas. Olhar para a estrela tem um significado muito bacana na Bíblia. Quando Deus vai chamar Abraão, a primeira coisa que ele faz para Abraão, o que é? Olha para estrela, você consegue contar? Olhar para a estrela é um ato de transcendência, é um ato de buscar algo que a realidade concreta não apresenta. Olhar para a estrela significa que eu me recuso a entender a vida como só isso daqui no chão. Olhar para a estrela é levantar os olhos para buscar alguém que está para além delas. Os magos mantinham essa capacidade de buscar significado para além da lógica, para além do racional, para além do que acontecia na terra. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, busquem as coisas lá do alto e não as que são daqui de baixo. Nós vivemos numa sociedade da razão, da racionalidade, e me parece que nós estamos perdendo a capacidade de olhar para as estrelas. E os magos ainda acreditavam nessas coisas. Eu fico imaginando se a gente encontrasse um mago desse no caminho e dissesse, o que é que tu está fazendo? Ele falou, eu estou fazendo uma trilha, porque segundo as estrelas que eu vi, um rei nasceu. O que é que a gente diria para ele? Perde teu tempo, velho, volta. Porque nós reduzimos tudo à razão. Quando nós reduzimos a vida à razão, nós a estreitamos aquilo que cabe na nossa cabeça. E uma das coisas que a gente precisa entender é que a nossa cabeça é mínima, perto do poder da graça e da soberania divinas. Que Deus nos dê a capacidade de olhar para as estrelas. Você ainda suspira? Você ainda acredita na transcendência? Ou você só acredita naquilo que você pega, que você toca, que você calcula, que você vê? Os judeus deviam ter todos os cálculos cabalísticos, eles deviam ter toda o diâmetro, a lógica daquilo que ia acontecer, mas eles não tinham a percepção de olhar para cima. E é mesmo incrível, porque na noite em que Jesus nasceu, houve uma manifestação que a Bíblia diz que os exércitos do céu foram vistos por um pastor, mas aqueles caras não conseguiam ver, porque eles não estavam olhando para cima, eles estavam olhando para baixo. Sabe o que é que eles queriam? Saber quem ia ser o próximo sumo sacerdote, quem era o próximo governador da Judéia, quem é que ia ser o rei. Eles estavam preocupados com as coisas da dinâmica terrestre. E alguns estudiosos, eu estive lendo sobre os magos, dizem que essa estrela que os magos viram, provavelmente foi o brilho dos anjos naquele dia. Eles viram aquilo lá de longe, era um brilho tão intenso, aquela multidão de anjos no céu escuro, sem luz elétrica, sem nada, que eles captaram lá do Oriente. Eles falaram, alguma coisa aconteceu naquele ponto do mundo bem ali, porque aquilo que está acontecendo, aquele brilho ali, não é natural. Mas as pessoas que estavam lá não viram. O que será que está acontecendo hoje que a gente não está vendo? Porque a gente se tornou tão dogmático, tão pragmático, tão racionalista, que a gente só acredita no que a gente pode ver pela razão. Nós precisamos recuperar a capacidade de olhar para as estrelas. Esses magos, eles continuavam acreditando nisso. Dizem que esses magos eram da tradição da Babilônia, do tempo de Daniel. Você vê, né? E aqueles judeus tão técnicos, religiosos tão apurados, tão dinâmicos, eles não conseguiam mais perceber o que estava acontecendo no céu, porque eles estavam ocupados demais com o que estava acontecendo na terra. Será que nós, no século 21, ainda conseguimos olhar para cima, para ver no céu sinais do que está acontecendo? Ou será que nós estamos tão enfurnados com a nossa cabeça na dinâmica do nosso cotidiano, boleto para pagar, criança para cuidar, coisas para comprar, que a gente perdeu a conexão com o céu? E aquilo que não foi visto na cidade, da própria cidade de Belém, foi visto por magos que estavam a milhares de quilômetros, porque eles ainda tinham a sensibilidade de olhar para o céu, para tentar entender a vida, amém? Se você quer crescer em percepção, e não só em conhecimento, não perca o hábito de olhar para o céu. É do céu que vem a explicação para o que está acontecendo na terra. A terra não se explica sozinha. Não se preocupe em demasia com o que acontece na terra. Se preocupe com aquilo que acontece no céu. Porque é do céu que vem a dinâmica para o que está acontecendo aqui na terra. Se você não entende isso, lê a Bíblia que você vai entender. Segunda coisa importante. É que, uma vez despertos por aquilo que o céu revelou a eles, eles tiveram a capacidade de sair do lugar em que eles estavam, em direção de um lugar que eles não sabiam qual era, mas que eles acreditavam ter algo especial. E até aqui essa história é muito parecida com a de Abraão, a história desses magos, porque eles viram uma estrela lá longe. Eu procurei também informações da distância que esses magos andaram, aí tem de tudo, tem 900 quilômetros, 1.600 quilômetros, ou 3, 4 mil quilômetros, andando no camelo. E simplesmente eles disseram: algo está acontecendo e eu vou tentar entender, descobrir, fazer parte disso. E eles saíram sem saber para onde estavam indo. E talvez essa seja a grande percepção de qualquer pessoa que queira alguma coisa com Deus ou com Jesus. É abrir mão do destino, mas não abrir mão da caminhada. Deus olhou para Abraão e disse assim: vem. Abraão falou: para onde? Não importa para onde, importa que você venha. Outro dia eu estava pregando aqui sobre o chamado de Jesus para os discípulos, eu disse que Jesus aprendeu mesmo com o Pai, porque Jesus disse assim: me segue, mas ele não disse para onde. Qualquer um dos que seguem a Deus nunca sabe para onde estão indo, eles só sabem com quem estão indo, e a companhia é mais importante do que o destino. Mas isso também fere a nossa razão, fere completamente a nossa razão, porque a razão ela permite ter controle sobre o processo. A razão permite a gente ter um mapa das nossas metas. Eu estava numa confraternização de um grupo de conexão, e eles estavam falando dos planos para 2022, e eu disse: pai, isso é tão bonitinho, porque a gente nunca aprende, né? A gente continua fazendo planos, depois de 2020, depois de 2021, né? A gente continua sendo tão incrível a raça humana, que a gente tem coragem de fazer planos, né? Mesmo sabendo que... Eu falei para eles que hoje fazer planos é como a gota do oceano querendo planejar a maré, né? Faz o menor sentido. Mas a gente quer colocar o destino dentro da nossa razão. E poucos hoje têm a capacidade de empreender uma jornada entregue simplesmente à luz que ele viu brilhar no céu. Falou: Deus, estou seguindo, não sei mais para onde não. Porque hoje nós queremos o controle, nós queremos ter a agenda da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos. E Deus falou assim: ei, só segue, velho. Nós estamos muito mais parecidos com os homens de Jerusalém. É muito bom isso aqui, cara. Porque ele vai lá onde Herodes, né? E ele chega no rei, porque, bom, viram que a estrela estava chegando lá perto de Jerusalém. Isso é, bora seguir, Jerusalém, né? Ah, onde é que tem um rei? Ah, o rei lá é Herodes. Eles falaram: olha, nós vimos uma estrela e aponta aqui para essa cidade, eu acho que nasceu um rei. Herodes ficou muito preocupado, né? Mas Herodes era tão preocupado que ele envia os caras a Jerusalém, ele não vai. Ele se importava, mas nada tanto assim, né? Herodes estava preocupado com o que estava acontecendo, mas nada que tirasse Herodes da rotina do palácio. Ah, vou lá sair do meu palácio, também não é nada assim, é um menino. E outra coisa, por bem ou por mal, faz um cálculo aí de 2 anos e manda matar todo mundo que resolve. E assim não afeta a minha rotina. Eu continuo fazendo o que eu faço no palácio segunda-feira, terça-feira. Eu não quero nada que mexa, eu não quero sair da minha terra. Milhares de quilômetros montado em um camelo, simplesmente porque a estrela que brilhou lá, brilhou aqui dentro. Não, isso eu não quero. Alguém vai lá. Vocês que já estão no caminho, vão lá por mim, por favor. Me digam o que está acontecendo. É muito diferente. É por isso que, a despeito dos conhecimentos do judeu, não havia percepção. Porque eles estavam extremamente limitados àquilo que já tinham. E o máximo que eles queriam da palavra de Deus era evitar o cumprimento. Herodes não fez um gesto à toa, ele fez um gesto contrário ao cumprimento da promessa. Falou, vai nascer um menino, manda matar. E esses magos saíram dispostos. E tem um livro do Newton Bonder, que é um judeu, um rabino, e ele escreveu um livro sobre Abraão, né? Eu acho muito legal, e ele tem uma frasezinha até boba, mas eu achei bacana, e eu fiz um print aqui para ler. Não podemos retirar a incerteza do ato de ir. Nós não podemos tirar a incerteza do ato de ir. Porque o que é que esses caras poderiam encontrar montado em um camelo, um animal selvagem? Era um engano, não era uma estrela. O que eles poderiam, todas as incertezas do percurso, como havia incerteza em Abraão, e no entanto essa incerteza não os parou, porque eles não estavam em busca de certeza, eles estavam em busca do mistério. Hoje a gente não quer mais o mistério, hoje a gente quer a explicação dele. Nada que não possa ser explicado tem utilidade, nada que não possa ser racional tem algum interesse, é visto com maus olhos. Por isso esses magos ocupam essa história tão bacana no Natal. Primeiro porque eles continuavam olhando para o céu quando ninguém mais olhava. Enquanto os homens estavam preocupados com os jogos da terra, esses caras ainda se preocupavam com o que o céu dizia. Depois eles são capazes de empreender uma caminhada sem saber o destino, simplesmente porque era impossível ter visto aquilo e ter continuado no mesmo lugar onde estavam. E com toda a incerteza do ato de ir, eles se dispuseram a ir. Coisas que os judeus dentro da própria terra, algumas centenas de quilômetros, e eles disseram, não, vão lá por mim e se informem. A terceira coisa, né, é que eles não perderam a estrela de vista. E isso também é muito bacana, porque eles dizem que veem a estrela, está em cima da casa. Eles mantiveram o coração na revelação que eles tiveram, coisa que muitos de nós também vamos perdendo ao longo do tempo. Se a gente fosse fazer uma perguntinha aqui, as pessoas que são de igreja já viram essa estrela em algum momento da vida. Brilhou uma revelação muito forte no coração, que eu entrego minha vida para Jesus, eu vou lá, parará, inicia um projeto, inicia uma caminhada do meio para o fim, ninguém mais vê estrela nenhuma. Dá uma vontade doida de voltar para a terra conhecida, dá uma vontade danada de parar por aí, fazer qualquer coisa que não seja o chamado. Mas esses caras, eles foram capazes. A Bíblia diz aí, né, por um intervalo de aproximadamente 2 anos, permanecerem caminhando sem perder a estrela de vista. É inacreditável isso. Né? A estrela de fato os conduziu. E é óbvio, né, que a gente poderia fazer essa pergunta para nós hoje, né? Que tipo de estrela nós estamos seguindo, né? Ou será que ainda é a estrela, se nós já largamos isso de mão faz tempo? E agora nós estamos seguindo outras estrelas, né? O que nos move a caminhada todo dia? E aqueles homens por 2 anos, em cima de camelo, em desconforto absurdo, mantiveram-se. A quarta coisa, que é muito bacana, e eu não quero demorar, porque eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer por aí, né? A Bíblia diz que eles foram vendo a estrela, lá no verso 10, a casa parou onde estava o menino, e a Bíblia diz que eles foram tomados de alegria e de muito júbilo. Falou, finalmente, estamos chegando aqui aonde era. E eles entram na casa e veem o menino com Maria, sua mãe. e eles não viram o menino em lugar nenhum que indicasse que aquele menino era rei. E a quarta coisa é que eles conseguiram manter a sua fé, mesmo quando a realidade parecia negá-la. Eles chegaram 2 anos, olha o rei, a estrela está lá, o rei nasceu, vai mudar tudo, o rei vai resolver tudo. Esse menino que nasceu é ultra especial. E ele chegou numa casa absolutamente comum, com uma garota, porque Maria devia ter aí seus 15 anos, 16 anos, uma garota absolutamente comum. Maria não tinha aquela aura em cima, Jesus não tinha aquela aura em cima. E eles veem um bebê sem fralda, porque não tinha fralda naquela época, né? Igualzinho a eles, igualzinho a todos os bebês que havia na terra dele, igualzinho a todos os bebês que havia em todo lugar do mundo. Mas a fé deles não se abalou, ele disse, é esse o menino. Parece que se Jesus não foi extraordinário, a gente não tem capacidade de manter a nossa fé. Por isso que outro dia eu estava brincando que até Jesus hoje tem que ser lindo, né? Porque senão a gente não aceita um Jesus feio, né? Lindo, lindo, lindo és. Lindo, porque Jesus, se não for lindo, a gente não consegue seguir um Jesus que não seja bonito. Porque Jesus tem que ser extraordinário, Jesus não pode ser comum. E ele era um humano comum. Porque Jesus só podia ser acessado pela fé. E aqueles homens olharam aquele menino com a mãe. Eles não olharam aquele menino com um anjo. Eles não olharam aquele menino acalentando um leão. Eles não olharam aquele menino fazendo barro com os passarinhos voando. Não, ele viu o menino com a mãe. Não tem uma cena mais comum do que essa. Mas eles foram capazes de dizer, esse é Jesus. Não, eles não sabiam o nome. Mas ele disse, esse é o menino que vai mudar toda a história da humanidade. Fé. Nós ainda temos isso? Nós ainda acreditamos que a solução de Jesus, de Deus para o mundo, foi fazer nascer um menino? Será que a gente acredita nisso? Não foi criar uma bomba atômica, não foi colocar determinado grupo político no poder, que a solução de Deus para o mundo foi fazer nascer um menino. E aqueles homens acreditaram nisso. Na cena mais comum, em um menino com a sua mãe, disseram, mas esse menino é diferente. E eles conseguiram ver o que os judeus não viam. E eles avançam. E essa fé que eles têm, que os levou a olhar o céu, que os levou a sair da sua terra, que os levou a não perder a estrela de vista, faz com que eles se prostrem e o adorem. É inacreditável. Gente, a gente fica olhando o menino e tenta estabelecer um contato com o menino, já é difícil, né? O menino está correndo, né? E tu diz, ei, vem cá, e o menino sai assombrado. Ei, vem aqui, o menino sai correndo. Imagino que adorar um menino de 1 ano, 2 anos, o menino sem saber o que estava acontecendo, talvez o menino correndo, né? Talvez o menino chorando no braço da sua mãe, mas eles o adoraram, adorar Jesus, na sua humanidade, na sua simplicidade, eles foram capazes de fazer isso, e o que mais me impressiona nessa história talvez, é que eles foram até lá para adorar e não para pedir. Porque tu está diante de um menino especial, o que é que tu faz? Tu pede. Esses caras não pediram nada para Jesus. Eu acho que quando Jesus cresceu, se Jesus encontrasse ele, dizia assim, ó, cara, vocês talvez tenham sido os únicos que vieram aqui, me deram coisas e não me pediram nada. E eles não pediram porque eles não acreditavam, eles não pediram porque a intenção não era pedir, era dar. Em algum momento Jesus se tornou o nosso caixa eletrônico, o nosso balcão de emprego, o nosso correntista, o nosso corretor de imóveis, que a gente pede e ele traz. Esses homens vieram mostrar como que a nossa relação com Deus é de adoração. E eles adoraram o menino. Eu fico tentando imaginar essa cena e não consigo. Porque é muito estranha e é muito sensacional. Eles adoraram o menino. E aí o que é que eles fazem? Eles abrem os seus tesouros. Eles abrem os seus tesouros. Qual é a importância disso? É porque onde está o seu tesouro? Está o quê? Quando eles abriram o tesouro, eles estavam fazendo o quê, gente? abrindo o seu coração. É fantástico, esses caras são fantásticos. E eles então abrem os seus tesouros e entregam as suas ofertas. E a Bíblia diz ainda, num detalhe muito curioso, que eles entregaram ouro e mirra. Ouro, incenso e mirra. O ouro você sabe o que é, né? É ouro. É isso mesmo. O incenso é aquilo que se usava nos sacrifícios, nos templos. E sabe o que é a mirra? É o que se usava para embalsamar as pessoas. De alguma forma, esses caras sabiam aonde essa história do menino ia acabar. E aí Tomás falou, né? Não é o menino Jesus, ele é o varão perfeito, ele é o homem criado, ele é o Adão. Não sei o quanto aquela estrela e os céus comunicaram para eles ao longo da caminhada deles, mas eles sabiam inclusive que aquele garoto que estava ali, que eles estavam adorando, iria morrer, eles já levaram a mirra, falou, está aqui. Embalsama aí que está tudo certo, vai dar tudo certo. E eles levaram o ouro, o incenso, a mirra. Caramba! E os judeus? Nada sabiam. E do que sabiam, queriam negar. Por isso, cuidado com a proximidade que a religião provoca. A proximidade que a religião provoca pode ser também chamada de insensibilidade. Você é tão próximo que não sente. Você é tão próximo que não se percebe. Enquanto aqueles homens que não tinham templo, não tinham lei, mas eles tinham a percepção, eles tinham a capacidade de olhar para os céus e receberem essa comunicação. E eu oro, e finalizo aqui minha fala, para que nesse Natal, Neemias, essa é tarde demais, já passou. Faz de conta aqui ainda, para os próximos que vão vir, que o amor de Deus cresça em conhecimento, mas cresça em percepção. Que a gente aprenda nesses dias a levantar a nossa cabeça de novo e olhar para o céu, para aquilo que vai para além da razão, para aquilo que é superior, que transcende a racionalidade, para aquilo que não tem explicação na lógica, para aquilo que confunde as pessoas, mas é de Deus. Nos faça empreender essa viagem para além de nós mesmos, do nosso comodismo, levando em conta todas as incertezas desse caminhar, mas a gente vá. Que a gente não perca essa estrela, essa inspiração de vista. Que a gente não trate Deus apenas como pedir, mas adorar, e adorar em fé, porque na cena cotidiana e comum, eles discerniram ali o rei, o Deus em um menino, Deus do céu. E você coloque e abra diante desse rei o seu coração, e os seus tesouros sigam o seu coração, dando a ele aquilo que ele merece. Amém? 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 Então feche teus olhos. Senhor, muito obrigado. Que lição inacreditável esses homens nos deram. E eu oro para que a gente não seja tão insensível a ponto de não perceber o que acontece na humanidade. É incrível que Jesus tenha nascido, que Deus tenha se encarnado e simplesmente as pessoas não tenham percebido. É inacreditável que todo o povo judeu, guardião dessa verdade, dessa revelação, não tenha reconhecido. Alguns homens lá do Oriente, distante, que tinham o hábito de olhar para o céu, receberam a revelação. Nos faz esses homens nessa geração que olham para o céu e pautam a sua vida na terra com o que está no céu, para que a gente não seja apenas mais um entre os humanos, nesse formigueiro humano, correndo, apavorado para fazer provisão para si, mas que o teu Espírito aqueça o nosso coração e nos faça ter uma caminhada diferente, uma caminhada que procura Deus, que encontra Deus, que tem fé em Deus, que oferta a Deus, que abre o coração e que de fato vive numa outra perspectiva a partir daí. E eu oro assim, meu Pai, que o Senhor faça isso através do teu Espírito, em nome de Jesus.